Fala galera, Miguel aqui. Eu trabalho há uns 200 bilhões de anos desbravando as últimas tecnologias e estou aqui no Decode para falar exatamente sobre isso. Esse é o episódio número 49 do Decode. Estamos na nossa quarta temporada falando sobre as tecnologias relacionadas à Web3. O tema de hoje é Open Banking. E para falar sobre Open Banking, eu trouxe para conversar com a gente a pessoa que está responsável pelo tema dentro do maior banco do Brasil, o Itaú. A Júlia foi minha colega na Gava Investimentos há uns 10 ou 15 anos atrás e hoje lidera essa frente. E a gente vai falar um pouco sobre como que isso está acontecendo agora e qual é a perspectiva. O que vai acontecer com o setor bancário, com as startups relacionadas a finanças, nesse mundo descentralizado, Web3. Muito bom papo, espero que você goste. Se você gostar, não esquece de se inscrever, de seguir a gente, de clicar aí no sininho, de recomendar para mais pessoas. Então, como diria o Luca e o Joaquim, tudo certo, vamos lá.
Press start to play.
Fragmento do artigo que é Open Banking, da Open Banking Brasil, plataforma do Banco Central. O Open Banking é um conjunto de regras e tecnologias que permite compartilhamento de dados financeiros de clientes entre instituições financeiras e de pagamento por meio da abertura e integração dos seus respectivos sistemas. No Brasil, o projeto foi inspirado na experiência britânica, mas adaptado à nossa realidade e veio para dar transparência ao sistema financeiro nacional. A premissa básica do Open Banking é o consentimento e sua lógica de funcionamento é bem simples. O cliente é dono dos seus dados financeiros e poderá escolher quando e com quais empresas vai compartilhá-los. Esse compartilhamento de informações ocorrerá de maneira transparente, sempre mediante autorização prévia, e o próprio usuário vai definir as permissões de acesso por meio dos aplicativos já existentes nas instituições financeiras. Na prática, o cliente de um banco, por exemplo, poderá cotar taxas em outro banco sem necessariamente abrir uma nova conta. O termo Open Banking significa sistema financeiro aberto e pode ser entendido como um conjunto de regras sobre o uso e compartilhamento de dados e informações financeiras entre instituições. Ele se refere a um conceito e parte do princípio de que os dados do consumidor são dele e não do banco ao qual está vinculado. Para conversar sobre esse assunto tão relevante que a gente está vivendo agora no sistema financeiro nacional, a gente convidou a Júlia De Luca. Ela atualmente é Tech Manager no Itaú, é uma das grandes líderes aí em iniciativas atreladas ao Open Banking no banco. E antes do Itaú, a Júlia teve passagens em grandes empresas no mercado financeiro, como a Stone, a Ecatu e na Gavi Investimentos, onde inclusive a gente se conheceu. E além disso, a Júlia é autora do capítulo dedicado ao Open Banking do livro Brasil Fintech, um panorama do setor feito por mulheres. Esse livro, inclusive, é muito bom, ele me trouxe um otimismo mais do que necessário nesse cenário desafiador que a gente está vivendo no Brasil. O Brasil tem tudo para se tornar uma nação fintech, essa é a tese do livro, muito, muito bacana. E o crescimento do Open Banking, do Pix e outras inovações que a gente vê no sistema financeiro brasileiro são prova disso. Então, Júlia, antes de mais nada, bem-vinda aqui ao Decode. A gente estava conversando e você sabe que o tema central dessa quarta temporada são as tecnologias dessa chamada Web3. E aí eu defendo que essa ideia da Web3 é muito mais abrangente do que essa questão de NFT, criptomoeda, metaverso. Eu diria até que a gente talvez possa considerar o Open Banking quase como o nome, o desdobramento que a gente está vendo nessa transformação da internet no contexto do sistema financeiro, especialmente o bancário. E aí eu estava olhando em retrospectiva, né, as inovações que a gente viu no sistema financeiro brasileiro, e eu vivi muito isso durante o tempo da Gávea Investimentos. Comecei a trabalhar lá em 2007. O Armínio tinha acabado de deixar o Banco Central, depois de ter implementado o Plano Real. Em 2017, 10 anos depois, foi quando essa agenda de inovação foi criada pelo Ilan Goldfarb, que também trabalhou na Gávea, na época que eu estava lá. E foram 10 anos aí, né, até a gente criar uma agenda de inovação no Banco Central, e só agora na gestão do Roberto Campos Neto que essa agenda de inovação está sendo implementada, e a gente está vendo Pix, Open Finance e outras inovações. E aí, as instituições financeiras, elas precisam fazer transformações tecnológicas reais nas suas estruturas para permitir mais abertura sem prejudicar a privacidade, que é talvez o grande dilema, quase que um paradoxo que a gente vê no mundo hoje, né, nas soluções tecnológicas que a gente vê surgindo hoje. E aí, considerando esse cenário, eu queria começar com 3 perguntas e aí você escolhe qual você quer responder primeiro. A primeira é para a modernização do sistema financeiro nacional. A segunda é: quais são as principais barreiras para adesão a esse sistema, a essa tecnologia? E a terceira é: por que que a gente só teve Open Banking no Brasil agora, em 2021?
Legal. Primeiro, Miguel, eu queria agradecer pelo convite. Super legal estar participando aqui com você nesse reencontro, né, depois de Gávea. Enfim, sempre gostei muito do assunto de Open Banking. Estudei bastante como funcionou na Inglaterra e como que está hoje. Então, sou uma grande entusiasta do tema. Indo para as suas perguntas, né? Para a primeira, é importante a gente ressaltar o que é Open Banking na prática, né? O Open Banking, ele nada mais é do que o consumidor ser dono dos seus dados e das suas informações. Porque o que acontece hoje e sem o Open Banking, aqui, assim, só para deixar todo mundo que está nos escutando de forma... todo mundo na mesma página, né? Tem muito essa questão do que se é Open Banking ou Open Finance. Eu acho que é a mesma coisa. Apesar de a gente ter gente que está falando que Open Finance é o que abrange seguros e outras coisas, e não só APIs de bancos, eu acho que Open Banking já é a nomenclatura como um todo. Então, aqui é redundante se eu estou usando Open Finance ou Open Banking. Então, o que é, né? O consumidor como dono dos seus dados. E por que isso é importante? Acho que ainda mais quando a gente fala de Brasil, assim, a gente tem uma concentração bancária, apesar de que está melhorando com tudo que está acontecendo com o fintech surgindo e neobanks, etc., a gente tem uma concentração bancária importante. E por muito tempo, é como se os bancos e as instituições financeiras ditassem as regras do jogo. A gente sempre escuta todo mundo falando, cliente é o centro, cliente que manda, e é isso mesmo, assim, o cliente que tem que ser o centro. Então, na minha concepção, o Open Banking é um conjunto de regras que justamente faz com que o cliente seja o centro. Como se você mudasse o jogo de poder, digamos assim. Ou seja, né, então, com isso posto, de fato, se você explicar para qualquer pessoa, é um conceito que vai me beneficiar como consumidor final, então que necessariamente eu deveria, enfim, querer dividir meus dados e querer entender o que é Open Banking e querer participar. Aí eu vou entrar na sua segunda pergunta, né? Qual é o maior desafio? Eu estava lendo um artigo, deve ter umas 2 semanas, foi quando o Open Banking... Você mencionou que a gente começou a falar de Open Banking com a agenda BC+, em 2017, mas efetivamente a gente começou a implantar as regras, fez 1 ano no final de fevereiro. Então eu estava lendo essa comemoração de 1 ano, digamos assim, recente, que discutia, inclusive, qual é o maior desafio. O maior desafio, Miguel, é o fato da população não saber o que é Open Banking. Então, sim, a gente teve uma pesquisa que eles fizeram que apenas 15% da população sabe o que é Open Banking. Mas, em contrapartida, 67% da população topariam dividir seus dados para ter taxas mais competitivas. Então, assim, o grande empecilho para essa agenda, enfim, fluir e a gente ter com que o Open Banking efetivamente funcione nessas 4 fases, etc., é justamente a educação da população e a população entender o que é esse conceito e entender, como eu disse anteriormente, que é benéfico para mim como consumidor final.
Só para tentar tangibilizar esse conceito do Open Banking, é como se... alguns sites, por exemplo, eu vou fazer o login, eu vou criar uma conta e aí eu posso fazer com o Google Sign On, né? Então, ele meio que... eu libero o Google para passar algumas informações minhas para aquele site, para abrir minha conta naquele site. É análogo? É isso? Eu vou poder, em determinado momento, liberar para uma determinada instituição financeira que quer me prestar algum serviço, informações que já estão em alguma outra instituição que eu tenha conta?
É tão simples quanto, assim, se você entrar no aplicativo do Itaú, você já tem a possibilidade de dividir os seus dados. E a gente também está tentando fazer, com esse assunto de educação, fazer com que todo mundo entenda o que é o Open Bank, Open Finance. Então, é basicamente isso, né? Ou seja, eu, como correntista do Itaú, no momento que eu habilito lá que os meus dados podem ser divididos, eu posso, enfim, pegar cotações de outras instituições, porque elas vão ter acesso aos meus dados, então ela vai poder também me dar uma taxa competitiva e condizente ao meu perfil como consumidor de uma instituição financeira. Então, é exatamente isso.
Mas eu habilito, tem uma opção que nem no Google Drive, por exemplo, eu posso lá botar assim, qualquer pessoa com link pode acessar, né? E aí meio que fica quase que aberto para quem quiser. Ou eu preciso dizer quem exatamente vai ter aquele acesso?
Não, você pode falar que qualquer pessoa pode acessar.
Qualquer pessoa pode acessar.
Isso.
Legal. Me parece uma coisa assim, quase que contra os interesses do banco, de dar dados dele, né, que são bons para ele, para o eventual concorrente oferecer taxas melhores. Isso é uma resistência que existe? Ou existe já uma percepção de que, na verdade, isso é benéfico para o mercado? E aí entra nessa pergunta, por que só em 2021 que a gente começou a implantar essa agenda aqui no Brasil?
Não, eu acho que, com certeza, é claro que num cenário desse, você está, de certa forma, comendo uma parte da receita do banco, uma vez que o seu consumidor pode ter uma taxa um pouco mais competitiva em outra instituição e optar por ela. Mas acho que as instituições financeiras aqui do Brasil já entenderam que isso é uma realidade, né? E que o cenário tá mais competitivo mesmo. Então, acho que veio quase que como uma onda em conjunto, né? Você viu a onda dos neobanks, a onda das fintechs e junto a onda do open banking, né? E eu acho que os bancos já realizaram que o cenário vai ser mais competitivo e que a gente tem que colocar o cliente como centro. Então, eu não vejo nenhum tipo de barreira aqui dentro no que tange ao tema. Pelo contrário, a gente tem um time gigante focado só em open finance e, recentemente, a gente fez uma iniciativa de Open Finance Talks, justamente para incentivar essa educação da população, né, que eu mencionei inicialmente. Mas voltando para sua pergunta de por que só em 2021, eu acho que a pergunta deveria ter sido feita de outra forma, no sentido de que por que só em 2021, mas já em 2021, porque se você olhar para os países e para as regiões que implementaram o Open Banking, são poucos, assim, você não tem essa iniciativa nos Estados Unidos e em outros países da Europa. Você tem, de fato, a Inglaterra foi com a PSD2 foi a percursora do tema, mas você não tem em outras regiões. Que se você olha uma tabela de o que o Open Banking no Brasil possibilita quando comparado às outras regiões, tipo Singapura e a Inglaterra, o nosso é até mais abrangente do que dessas outras regiões. Eu não acho de forma alguma que a gente está atrasado. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que o Banco Central tem tido uma postura de incentivar a competitividade e de incentivar a inovação, e o Open Banking e suas particularidades e fases é também uma consequência disso.
Pausa rápida, só para dizer que o Decode é patrocinado pela Growix. Se você está precisando contratar horas de trabalho de profissionais competentes na área de tecnologia, vai direto falar com eles, www.growix.com.br. Growix é G-R-O-W-Y-X, Growix. E também contamos com um incrível patrocínio da Inventos Digitais. Se você quer aumentar a produtividade do seu time de tecnologia e você quer montar um novo produto digital, vai falar com eles, contato@inventosdigitais.com.br. Quando você estava falando do consumidor, né, com a posse e o controle sobre os seus dados, isso também me remeteu à Web3 e toda essa ideia das NFTs, porque você passa a poder ser dono de ativos digitais que antes eram das empresas, os posts que você faz nas redes sociais não são seus, são das empresas que têm esses dados. E é quase que como como é que a gente vai tratar essa questão da propriedade dos dados dentro do contexto bancário, né? Do contexto das instituições financeiras. E aí o Open Banking, ou Open Finance, vem se consolidando aí como conjunto de tecnologias que essa indústria, que não vai deixar... Porque existe essa discussão, né? Que as criptomoedas vão acabar com os bancos. Vários projetos de NFT, de cripto, Tem um podcast que chama Bankless. Então agora a gente não precisa mais dos intermediários e tal. E não só a gente precisa, como a gente está atualizando as tecnologias desses intermediários com essas iniciativas de Open Banking e Open Finance. E aí tem uma questão que também é cada vez mais recorrente, que é relacionada à segurança dos dados. No próprio mundo das criptos isso é bem comum, né? A gente tem vários casos de fraude e, em geral, quem está num ambiente bancário confia muito no banco, né? Como é que os clientes vão ter garantia de que as informações vão continuar seguras uma vez que eles aderem a essas políticas do Open Banking? Como é que vocês tratam isso? Quais são as garantias de que essas trocas de dados não vão gerar nenhum problema para quem está, digamos assim, liberando acesso a dados sigilosos para outras entidades?
Essa questão é super importante, né? E a gente até enfrenta um certo ceticismo de
exato.
Enfim, gerações mais antigas, digamos assim.
Uhum.
Inclusive, isso me remeteu até a uma conversa que eu estava tendo com meu pai, falando sobre Open Banking. E ele falou, não, eu acho que isso aí vai dar muito problema, porque se hoje em dia já estão, enfim, a gente passou por aquele golpe do WhatsApp, né? Já estão criando o WhatsApp, pegando e pedindo dinheiro, e já tem gente que transfere, etc. Imagina com todos os dados abertos por aí e tal. Então, essa é, de fato, uma questão importante. Mas, assim, o que eu acho aqui é que, como qualquer inovação e como qualquer coisa que quebra paradigmas, ela enfrenta diferentes dificuldades, né? E a gente, enfim, na era da internet, de descentralização, Web3, etc., a dificuldade que esse novo conjunto de regras vai enfrentar é justamente o assunto de data security e dos hackers e etc., que aí entra muito também o assunto de cripto, né? De segurança do sistema como um todo. Então, como você falou, descentralização, você não ter um órgão que regula, acaba que, enfim, talvez você perca seu dinheiro e etc. Então, acho que tangibilizando isso tudo, acho que as instituições, elas vão ter que investir ainda mais no assunto de segurança de dados. Mas, assim, não tô aqui para falar que não vai acontecer. Assim, vai acontecer, e você tem muita gente que não é tão, vai, good-hearted, digamos assim, que vão querer usar isso de uma forma que a gente não tá esperando. Mas eu acho que, de novo, é uma consequência de qualquer conjunto de regras, iniciativas, etc., que quebram paradigmas, que na minha concepção é o caso do Open Banking.
E aí, voltando pro Open Banking e aquela questão de eu decidir com quem que eu vou compartilhar os meus dados. Quem vai ter acesso a isso quando eu compartilho, assim, eu digo lá, eu configuro lá que qualquer um pode acessar? São somente outras instituições financeiras ou qualquer pessoa? Vai ser tipo uma blockchain lá, um lugar público que qualquer um pode ver? Como é que é esse acesso?
Não, são as instituições financeiras regulamentadas pelo Banco Central. E aí você está falando tanto de IEFs, né? Agora falando um pouco de regras de Banco Central. Está falando tanto de IEFs, instituições financeiras, quanto as instituições de pagamento, né? Que também são reguladas pelo Banco Central, como as SCDs, sociedades de crédito, que também já surgiram. Mas, assim, elas têm que estar no âmbito do Banco Central. Então, não é como se tivesse livre, free for all para todo mundo. Mas, mesmo assim, a gente ainda consegue enfrentar esse problema de data security, porque a gente viu, recentemente, acho que foi em maio do ano passado, que teve um super data breach, a gente, no Facebook, que todos os dados foram, enfim, todo mundo conseguiu roubar todos os dados de vários usuários, etc. A gente vê isso com frequência, assim. Então, assim, claro, você vai liberar seus dados em um ambiente controlado, digamos assim, mas a gente ainda continua passando por esse risco de algum breach de security.
E, de qualquer forma, é só acesso aos dados. Ninguém pode tomar nenhuma ação por você, ao contrário, por exemplo, das soluções de cripto, por exemplo.
Exatamente.
E aí, a indústria está aderindo a isso. E a gente estava falando dos principais desafios. Você falou sobre o desafio de... Que não é tecnológico, né? Que é mais em relação a educar a população em relação ao Open Finance. Mas do ponto de vista das instituições, hoje não tem nenhum grande desafio tecnológico envolvido, nenhuma barreira além dessa barreira educacional, do ponto de vista técnico?
Não, com certeza tem, assim, do ponto de vista de assim, a resposta mais óbvia para a sua pergunta lá atrás é justamente tecnologia e instituições financeiras de 100 anos de idade, como é o caso do Itaú. Essa é a resposta mais óbvia, mas eu gosto da resposta que eu dei, porque não adianta nada a gente passar pela barreira da tecnologia se a população criança não sabe o que é.
Exato.
Acho que as duas coisas são importantes. Mas sim, e aqui a gente está falando de, quando a gente está falando de instituições antigas, de um sistema legado que é muito grande e importante, né? E quando a gente fala em sistema legado, e aí indo um pouco para o technicase aqui, né? Em sistema legado, e lá atrás a turma desenvolvia tudo em monolito, etc., versus um mundo de APIs, que é como o Open Banking se provê a ter a solução, né? Como que você vai ver numa mesma interface as ofertas de outras instituições financeiras? É porque vai ter uma API dessa outra instituição financeira que vai dar esse dado para mim. E isso é um desafio por definição, né? Porque todas as instituições mais antigas, a gente tem um sistema legado e a gente, em paralelo, desenvolve de forma mais atual com APIs, etc., né? Então, assim, esse desafio é com certeza super relevante para as instituições financeiras mais antigas, menos para as mais novas, que já conseguem nascer em D0, API first, etc. Então, assim, existe sim esse desafio, e a propósito, assim, é exatamente a razão pela qual atrasou tanto na Inglaterra.
Na Inglaterra, os sistemas talvez fossem até mais antigos do que no Brasil.
Exato, né? Exato. E atrasou tanto na Inglaterra, também acho que faltou um pouco de goodwill das instituições financeiras de fazer com que o negócio andasse, né? E lá a barreira técnica foi gigante. E aqui também é um desafio, mas, de novo, não adianta nada todas as instituições evoluírem tecnicamente se a população não sabe o que é, então, portanto, não consegue conceder os dados e, portanto, não conseguem as melhores taxas para, enfim, para a população, né?
Esses sistemas mais antigos, que são sistemas bastante robustos até em termos de funcionamento, por isso que rodam até hoje. Eu lembro que na própria Gavi a gente usava sistemas assim bem antigos. Eles não foram construídos pensando em se comunicar com outros sistemas. Quando a gente fala monolito é isso. Eles foram desenvolvidos para... Não existe internet ainda, né? Eles foram construídos para rodar ali localmente num determinado servidor ou numa determinada rede fechada. E aí o paradigma é exatamente esse. A gente começou a desenvolver sistemas e softwares com APIs, que são justamente interfaces para que programas consigam se comunicar. Esse é o significado da sigla, né? Application Program Interface. Então são interfaces para programas se comunicar. E a questão é essa. Como é que a gente faz esses sistemas que não foram pensados para se comunicarem com outros sistemas conseguirem se comunicar? E aí nós vamos criando layers, né, camadas de desenvolvimento, sem necessariamente substituir aquele mainframe, aquele primeiro sistema escrito em uma linguagem de programação mais antiga, que às vezes você não consegue nem achar profissional para alterar aquilo, né? Eu imagino que esse seja um desafio grande para as equipes de tecnologia. Do ponto de vista do consumidor final, o principal benefício que ele tem, então, ao aderir a isso, é ele vai ser, tipo assim, eu aderi e aí eu vou começar a receber propaganda oferecendo melhores taxas. O principal benefício para mim é esse, de receber menores taxas, ou tem algum outro tipo de benefício não tão óbvio que surge a partir daí?
Não, acho que os desdobramentos são vários, né? Eu acho que o mais óbvio é você receber melhores taxas e, como consequência, enfim, ter uma relação mais transparente com as instituições financeiras. Mas você também pode pensar no âmbito de investimento, você pode pensar no âmbito de seguro, você pode pensar no âmbito de previdência. Então, assim, acho que não é só, assim, sei lá, se eu quero um crédito, a taxa vai ser melhor, né? É você pensando em vários produtos financeiros. Então, acho que não para por aí. E se tudo der certo e o Banco Central continuar com essa agenda super pró-inovação, como foi o caso do Pix, e agora estão falando de uma token do Banco Central, etc. Sim, acho que isso é só o começo. E espero que seja, né?
Sim.
E a gente veja diversas outras vantagens olhando para frente.
Você estava falando logo ali na primeira pergunta sobre esses dois termos, né? Open Banking, depois Open Finance. E o Open Finance, ele, se eu não me engano, entrou... Esse termo aparece ali na quarta fase do projeto Open Banking Brasil, que é meio que como se fosse primeiro o Open Banking, depois o Open Finance, né? Essa foi a impressão que pareceu quando eu tava lendo sobre isso. E eu queria entender melhor por que surgiu essa expressão Open Finance e qual que vai pegar, vai ser Open Finance ou Open Banking e por quê?
Não, então, é como se Open Finance fosse o guarda-chuva maior. Isso foi como o Banco Central definiu, né? Acho que quando você olha para outras regiões, como Inglaterra, Singapura, Japão, etc., quando você fala de Open Banking, é Open Finance, porque seria qualquer coisa em sistema aberto. Mas o que aconteceu foi que o Banco Central definiu dessa forma, porque chegamos na quarta fase, a gente também, recentemente, enfim, foi super falado do tal do Open Insurance, né? Aí se a gente for ter um Open para qualquer coisa, vamos colocar tudo que é o Open Finance, né? Então, dentro do Open Finance, você tem o Open Insurance e as novas regulamentações da SUSEP, você tem o Open Banking, e imagino que você possa ter outros aspectos da relação financeira entre o consumidor e as instituições também abertas. Então, acho que também foi uma forma de facilitar o que está por vir, entendeu? Mas é correto você usar também o Open Banking como o Open Finance, né? O aberto para tudo.
E a gente estava falando sobre o Brasil nesse contexto mais global, em relação a como é que os outros países estavam. Eu estou morando em Lisboa já vai fazer 2 anos, e aí morando aqui, Portugal é o oposto do Brasil nesse sentido, né? Ou seja, tudo aqui é pensado para fora. É raro o caso de você ter uma empresa, um negócio que nasce para o mercado aqui em Portugal, o primeiro cliente vai ser aqui, geralmente não é. E no Brasil, pelo menos nesse mundo das startups, a gente ainda é muito voltado para o mercado interno, de tipo, vou fazer, já tem uma... O Brasil tem dimensões que permitem isso. Como é que é o Open Banking para isso? Eu posso, por exemplo, uma empresa de fora acessar os meus dados dentro do Brasil? Existe alguma integração num nível mais global em relação ao Open Banking, ou ainda está totalmente concentrado para instituições no Brasil? E você acha que isso é uma tendência?
Ainda não, acho que está concentrado, assim, acho que respondendo aos seus comentários por partes. Primeiro, por que as startups no Brasil focam em resolver problemas daqui, vis-à-vis o caso de Portugal, como você mencionou? Não. Porque a gente tem, além da gente ter muitos problemas aqui, a gente tem um país que tem um tamanho continental, digamos.
Exato.
Assim, né?
É.
Então, assim, natural as empresas nascerem aqui e focarem em resolver problemas daqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, olhando no âmbito global, e aí também quando a gente fala de blockchain, etc., eu acho que... Mas isso eu acho que é mais longo prazo, né? Eu acho que, eventualmente, a ideia é integrar tudo e você não ter que pagar IOF absurdo para fazer transação lá fora ou etc, né? E acho que olhando para frente, isso é um caminho natural que deve acontecer. Mas primeiro vamos resolver aqui o que está acontecendo aqui e a adesão por aqui para pensar no âmbito global. E também você tem que pensar que, por exemplo, um lugar como os Estados Unidos ainda não começaram a olhar isso. Então, ou já estão olhando, mas não estão reforçando, né?
Uhum.
Então, assim, para isso funcionar no âmbito global, você precisa ter as maiores potências também focadas no tema, que ainda não é o caso, mas imagino que vá ser.
Uhum. E o que você já está vendo de novos negócios que surgiram em cima desse conceito de Open Banking aí no Brasil? Eu já vi alguns negócios relacionados a quase que banking as a service. Como é que vocês estão enxergando esse... Porque vai surgir uma espécie de... A gente tem as fintechs, mas talvez uma subcategoria especificamente ligada à Open Finance, né? O que você está mais acompanhando aí de destaque em relação a esses novos negócios?
Com certeza. Assim, com certeza. Isso já tem surgido, né? Tem uma que... até o Itaú Unibanco investiu, o Bradesco também investiu, que chama Quanto, que surgiu, agora não sei se foi 18 ou 19, mas enfim, super é antiga, que justamente ela se propõe a ser um centralizador de todos os relacionamentos que eu vá ter com as diferentes instituições. Porque você imagina que se eu tomo um crédito numa instituição, eu faço uma previdência em outra e, enfim, um seguro de automóvel em outra, as coisas vão ficar um pouco confusas, né? Para me organizar. Então, a Quanto, ela se propõe a colocar numa mesma interface todos os meus relacionamentos com as diferentes instituições financeiras. E, nesse sentido, a gente já está vendo e vai ver surgir startups que resolvam esse problema. Estou tentando me lembrar uma que eu até mencionei na minha newsletter da América Latina, que acho que era colombiana, que era focada em Open Bank também, que acabou de levantar um montante expressivo, mas agora me fugiu o nome. Mas, enfim, tudo isso para falar que sim, acho que vai ter, já está tendo uma subcategoria de empresas que são focadas em Open Banking.
Belvo, talvez seja Belvo.
Pode ser a Belvo. E, então, eu acho que a gente já tem essa subcategoria e a tendência é que a gente venha a ter muito mais.
São empresas que podem, desde consolidar os teus... Isso é um problema clássico, assim, da época de Gavel, a gente já tinha esse problema, né? Que é, eu tenho conta em vários corretores e quero ter uma visão consolidada da minha carteira. Isso é um problema clássico que a gente também já tem algumas empresas com um Open Banking explorando isso. Fora você ter também uma... Para a empresa também, isso vai ser muito bom. Uma empresa que faz vários tipos de crédito, ela pode comparar o tipo de crédito, né? Fazer uma análise. A área financeira tem muito mais dados para fazer análise também. É muito legal porque, de fato, cria uma novas possibilidades, né? A regulamentação, que muitas vezes é vista como algo ruim, está, na verdade, ajudando a criar novas possibilidades dentro de uma indústria super tradicional e antiga, como a indústria bancária. E aí, voltando para aquela discussão da visão do Brasil nesse contexto mais global, concordo com você, eu acho que a gente é muito... muito mais avançado nessa área financeira, né, do que em outras, em comparação com outros países também, desde o cartão de crédito, o PIX, a gente ter superado aquele momento hiperinflacionário. E como é que na Inglaterra eles resolveram esse problema que você estava comentando de educar a população em relação ao uso dessa nova tecnologia?
Então, lá o problema não era tão esse. Então, acho que aqui no Brasil a gente tem alguns empecilhos, né? Primeiro, o fato de que o termo é em inglês, né? Então, assim, seria muita ingenuidade achar que a população toda sabe falar inglês e entende o que é inglês, etc. Então, você tem esse ponto agravante da língua, que quase que em muitos fóruns, né, você, e eu até sofro um pouco disso, de misturar um pouco o inglês com o português, acaba sendo um pouco prepotente, né, você está quase que exigindo da população que entenda uma língua diferente e também um conjunto de regras diferentes que foi, enfim, estipulado lá fora e trazer para cá. Na Inglaterra, o maior desafio não foi esse. O maior desafio foi justamente a adesão das grandes instituições financeiras.
Uhum.
Então, eu acho que foi um desafio um pouco diferente. E eu acho natural o nosso desafio ser muito mais da educação da população. Assim, enfim, se a gente está falando de um país que tem... O último dado que eu vi foi 53% de desbancarizados. Nossa,
muita
imagina,
coisa.
Agora eu ainda quero que eles saibam o que é open banking, open finance, entendeu?
Uhum.
E acho que lá o problema não foi tão sério quanto está sendo e vai ser aqui.
Bom, agora para não estourarmos o nosso tempo aqui, vamos para as considerações finais. Eu queria que você falasse um pouco da tua visão sobre o futuro do open banking, do open finance. O que, que a gente pode esperar aí nos próximos anos em relação a isso?
Legal. Como eu mencionei no começo, né, eu sou uma super entusiasta do tema e de novas tecnologias. Como a minha conversa com meu pai, eu era super a defensora, né, do assunto, quando que ele vê de uma forma, enfim, distinta. O que eu espero para o Open Banking é efetivamente a gente parar de atrasar as fases, porque a gente atrasou um pouco, né, conseguir completar essa quarta fase, conseguir passar por esse desafio de educar a população e finalmente chegar no ponto que é chave, que é eu como dona do meu dado e eu tendo as melhores taxas. Enfim, eu podendo iniciar transações financeiras em vários aplicativos. E aqui, vou trazer um tema que a gente ainda não tocou aqui, mas é porque é o futuro, né? Você poder, enfim, dentro de uma conta do iFood, ou enfim, do Rappi, em vez de pagar num cartão, você clicar um botão que aquilo deduz da sua conta bancária, seja qual for onde está a sua conta e o seu relacionamento com a instituição financeira. Então, acho que no final do dia, o futuro do Open Banking é reduzir a fricção e otimizar o nosso tempo e otimizar o nosso dinheiro no final do dia também, né? Eu espero que não vai ser fácil, Eu acho que ainda demora para, enfim, todo mundo entender o que está acontecendo. Eu acho que se eu perguntar aqui no banco, assim, o que é Open Bank? Gritar aqui na sala, assim, não sei se todo mundo vai saber o que é, não. E olha que eu estou falando de um ambiente controlado, de um banco, de instituição financeira, na Faria Lima, entendeu? Uhum. Então, assim, acho que não vai ser fácil, mas se tudo der certo e que tem como dar, eu espero que a gente chegue lá e que eventualmente tudo possa ser feito com menos fricção. Assim, quem imaginar, ontem eu estava em casa, né, e estava morrendo de fome, não tinha nada para comer, e pedi aquele Rappi Turbo que chega em, sei lá, 6 minutos na minha casa, porque o Dark Store é do lado da minha casa. Quem imaginar, sei lá, 5 anos atrás que isso ia acontecer? Eu ia ter que descer do supermercado, nananã, sei lá o quê, ou pedir uma comida de algum lugar. Uhum. Então, assim, acho que tem como tudo continuar evoluindo super rápido e a gente e a nossa vida ficar cada vez mais simples. Uhum. Que no final do dia é um pouco do que o Open Banking traz pra gente também.
Você tava falando, eu fui pensando na... Porque a gente estava falando, né, dos bancos, são muita concentração, ou seja, são poucos e grandes bancos, mas se a gente olhar cartão de crédito, por exemplo, sei lá, são dois, né, Visa e Mastercard. E não é no Brasil, não é num país, é no mundo. E o que você está falando, me parece que as pessoas vão ter cartão de crédito para quê daqui a 5 anos? O que vai acontecer com a Visa e com a Mastercard, que hoje são, sei lá, as donas do... Será que vai virar a Kodak? Qual é a tua...
O que
eles vão fazer?
Estão correndo atrás, né? Você vê vários investimentos em inovação, iniciativa de CVCs, né? Corporate Venture Capitals, investindo em diversas startups, mas é isso, né? Assim, enfim, quando eu trabalhava na Estônia, a gente analisava um gráfico super interessante, que era o take rate, né? Do business de adquirência, que ele tende a zero. E por que, que ele tende a zero? Porque o cartão não é pra existir. E o Pix tá aí pra mostrar isso. Beleza, vai falar que por causa das milhas? Sério? Tipo, coloca isso em qualquer outro produto financeiro que eu use, né?
Na conta, que seja, né? Enfim.
Exato. Então, assim, nada contra a Visa e a Master, mas eu acho que é um dying business, sim. Mas eu também acho que as empresas estão se posicionando para esse tema, para fazer com que elas não morram, né?
Uhum. Vamos ver se vão virar as Kodaks do futuro ou se vão virar as IBMs. Continuam ali, mas ninguém sabe, mas continua grandão.
É verdade.
Bom, Júlia, obrigado aí pelo papo. Conseguimos aqui, ó, a produção vai ficar feliz. Foi menos de 50 minutos. Pessoal, bom que você ouviu a gente até aqui. Júlia, eu acompanho a newsletter da Júlia. Ela faz ali os destaques do que acontece de mais importante, não só no mundo das fintechs, mas até das startups de maneira geral. Fez uma cobertura muito legal do SXSW esse ano. Se o pessoal que está ouvindo aqui quiser ouvir mais você, acompanhar você, onde é que eles te acham?
Essa newsletter é no Substack, né? Então é basicamente juliadeluca.substack.com. Dá para se inscrever e eu mando todo domingo. Aí as mídias sociais normais, LinkedIn eu posto muito, e Instagram também posto demais, então. E também sou super acessível, quer me mandar uma mensagem eu respondo rapidamente, assim, só se eu tô muito enrolada que eu não respondo, mas eu geralmente respondo todo mundo, falo com todo mundo, então fiquem à vontade para me mandar mensagens.
Obrigado, Júlia. Valeu, pessoal, até a próxima. É isso, pessoal. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi aqui pra gente. Não esquece de curtir o episódio, compartilhar com os amigos e as amigas no WhatsApp e na sua rede social preferida. Não esquece também de visitar o site dos nossos patrocinadores, a Growix. É um marketplace de profissionais de tecnologia e eventos digitais para quem quer criar MVPs e organizar o time de tecnologia. E na semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Thank you so much for playing my game.